a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, no livro de Filipenses, a carta a qual ele escreve, e nós já falamos sobre algumas coisas, e hoje eu quero continuar falando sobre coisas, né? Na primeira mensagem dessa série sobre alegria, nós falamos da alegria acima das circunstâncias. Nós lemos o capítulo 1, na qual nós aprendemos sobre a situação de Paulo quando ele escreve essa carta. Essa carta ela é escrita provavelmente por volta do ano 62, depois de Cristo, e ela é, pela tradição cristã, considerada a carta da alegria, porque essa palavra, alegria, ela aparece nessa carta cerca de 19 vezes, tanto a palavra alegria como sinônimos. Então, nós vemos que Paulo, apesar da circunstância dele, nós lembramos que ele estava preso 24 horas por dia, sendo vigiado, amarrado por um soldado romano. E mesmo assim, mesmo nessa circunstância, ele escreve uma carta sobre alegria. Ele poderia, segundo a nossa realidade hoje, a nossa visão material, a gente falaria, não, esse homem não teria condições de falar sobre alegria, né? Paulo, ele estava preso numa grande cidade, né, em Roma. Ele esperava estar pregando para um grande auditório, ou um grande público, ou para várias pessoas, mas ele está preso. E mesmo assim, naquela circunstância, ele consegue falar sobre alegria. Por quê? Nós entendemos através de um versículo chave, que é do capítulo 1 e versículo 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, ele diz assim para aqueles irmãos de Filipos: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o viver para Paulo, tudo que estava ao redor dele, toda a sua situação de necessidade e aflição, para ele o mais importante era viver Cristo e também anunciar o Evangelho. Nós observamos isso. Aí nós partimos na segunda mensagem: alegria além ou a despeito das pessoas. Porque Paulo, no capítulo 2, ele cita situações sobre conflitos pessoais, sobre situações na qual ele prezava pela unidade da igreja, falando que eles deveriam ter um só pensamento, ou seja, entendemos que a igreja estava preocupada com algumas situações pessoais, e ele ainda cita a pessoa, o irmão chamado Epafrodito, falando que ele foi muito valioso e a oferta daqueles irmãos foi muito importante para eles. E ele fala que nós devemos ter a mesma postura de Jesus, considerarmos uns aos outros como superiores a nós mesmos, uma atitude de humildade, da mesma forma que Jesus, que não quis ser, se apegar a ser igual a Deus, mas veio até nós em forma de homem, na qual nós celebramos nessa noite, no capítulo 2. As pessoas, elas também podem tirar a alegria. E nós entendemos que a alegria que Paulo fala aqui não é uma alegria de momento, não é uma alegria de estado, de hora, ou então aquela sexta-feira depois das 18, não é? Essa eu acho que é a melhor hora, o melhor tempo da semana. Eu, pelo menos, da minha parte, eu gosto muito da sexta-feira, né? Depois das 18, porque é aquele tempo que eu vou ter com a minha família, aquele tempo que eu vou ter para mim mesmo, é aquele tempo que eu vou ter para estar aqui na igreja, na casa de Deus, fazendo outras coisas. Eu tenho certeza que a sua sexta-feira, ela é muito preciosa aos seus olhos. Então a alegria não é essa alegria. Essa alegria ela passa, amanhã já é segunda, certo? Paulo, ele fala dessa alegria, uma alegria acima das circunstâncias, das pessoas. E agora, no capítulo 3, o que nós esperamos? Alegria sobre o quê? O que pode roubar a nossa alegria? O que pode tirar a nossa alegria, além da circunstância, além das pessoas que podem nos entristecer, nos magoar? O que pode? Paulo aqui, nesse capítulo 3, ele usa algumas palavras, e essa palavra chama atenção, que ele fala de coisas. Coisas. Eu quero ler com você a partir do versículo 7, que diz assim, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Todas as coisas. Essa palavra coisas aqui aparece também no final do capítulo, quando Paulo ele fala que Deus ele colocará todas as coisas debaixo de seu domínio. Dessa forma, eu entendo que Paulo, a princípio, ele vem construindo o seu raciocínio, e ele trata dessa palavra alegria, e você percebe que no capítulo 3, do versículo 1, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ele fala para aqueles irmãos se alegrarem de novo. E o que são coisas? Imagine a seguinte situação. Você com certeza já deve ter frequentado algum shopping, deve ter ido de carro, e aquele shopping estava cheio, sem nenhuma vaga para estacionar o carro. Alguém aqui já passou por isso? Levanta sua mão aí. Olha só, tá vendo? Quase que 90%. Dos que estavam prestando atenção é 100%. Dos que estavam distraídos, mas é brincadeira. Aquela vaga no shopping, você está saindo do shopping. Não estou falando que você estava procurando, você estava saindo do shopping e você percebe que as pessoas olham para você. Você está ali andando com a sua filha, a sua esposa. Se você usou o cartão, estava cheio de sacola, e caminhando para o carro, e as pessoas olhando para você, e de repente você começa a se sentir observado. Por quê? Porque aquela posição, aquela vaga que você deixou estacionado o seu carro, ela tem um valor, ela se tornou uma coisa valiosa, ela se tornou algo valioso. Imagine a cena que você está chegando no seu carro e aí encosta um carro da direita e encosta o carro da esquerda. Você se sente até constrangido às vezes, porque é possível, eu acho que você já deve ter visto isso na internet ou na televisão, briga de motoristas por causa de vaga no shopping. E isso para mim, irmãos, é quase que um terror. Se você decidir ir para o shopping em véspera de Natal, véspera do Dia das Crianças, você está arriscado a passar muita aflição, porque aquela coisa chamada vaga, ela se tornou algo útil, algo valioso, algo importante. E é isso que Paulo está tratando nesse texto. As coisas da nossa vida podem ser coisas palpáveis, coisas materiais, por exemplo, um carro, um celular. Eu tenho um amigo que toda vez, ele é amigo, por isso que ele é amigo, eu vejo ele de ano em ano, porque ele mora longe, mas ele é amigo. Sabe aquela coisa que você recebe, a pessoa não muda nada o fato de estar distante? E toda vez que eu o vejo, ele está com um iPhone atual, e eu continuo no mesmo, mas toda vez que eu vejo, e ele fala assim para mim, ó, você está precisando trocar esse iPhone, ele fala assim brincando para mim. Coisas, é importante, às vezes a pessoa ela se apega a isso, não espera o lance, não vê a hora de a Apple anunciar o iPhone novo, 11, eu não sei mais qual que está, se está 10X, eu sei que tem aí novo aí. Ela não espera, são coisas, é importante, são materiais. Mas existem coisas também que são imateriais, coisas intangíveis, coisas que muitas vezes são até mesmo abstratas. Por exemplo, um cargo, uma posição, ou a sua, você se orgulha muitas vezes do bairro que você nasceu. Eu trabalho com uma pessoa que ele nasceu na Moca, e ele fala que Moca tem até um hino, é Moca, Moca tem até uma, como é que se diz? Tem até um dialeto da Moca, tem sotaque e tudo mais, se orgulha de ter nascido na Moca. Os andreenses, eu vim de São Paulo, eu nasci na Zona Leste, fui criado lá, em São Paulo, na Penha, e eu vim para Santo André, e eu percebo que os andreenses são orgulhosos de serem andreenses. Andreense tem essa coisa aí de até de conhecer as linhas de ônibus pelos números, de conhecer o lugar, a região, a loja tal, que chama o mapping. Para quem sabe, o mapping é o Shopping ABC, isso é coisa de andreense. O antigo mapping, ah não, eu vou, onde você vai? Eu vou no mapping. Não, não existe mais mapping, eu acho que há uns 26 anos, 25 anos. Hã? É, aí, tá vendo? Ó, é coisa de andreense, ela acrescentou, não vou falar o que ela acrescentou, né? Mas é coisa de andreense antigo, né? Vamos colocar assim, certo? Coisas. Agora tem um problema. Quando essas coisas, elas assumem uma posição além do que é devido a elas. Quando eu coloco essas coisas acima do próprio Deus. Veja o que Paulo, ele fala a respeito dele mesmo. Ele começa falando no versículo 2, para que as pessoas tivessem atenção com outros ensinadores, outros pregadores. Olha que ele fala assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha só, ele está colocando as coisas e ele está dizendo: olha, eu teria razão para confiar em tudo isso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí nós vamos para onde nós lemos: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que era coisa importante para Paulo, ele considerou como perda. Ele faz uma contabilidade da vida dele. Até a linguagem ele usa, de lucros e perdas. Tudo aquilo que, ele, que poderia ser como um resultado positivo para a vida dele, por causa de Cristo, eu considero como perda. Para mim não tem valor algum. Isso não é importante. Eu estou disposto a assumir essas perdas na minha vida. E aí fica a pergunta para mim e para você: você está disposto a assumir algumas coisas como perdas na sua vida? Será que eu estou disposto a assumir e dizer: olha, essas coisas não são importantes para mim? Tinha um missionário chamado Jim Elliot, ele foi missionário no Equador com outros missionários, ele dizia assim que não vale a pena conservar aquilo que eu não posso garantir, para ganhar aquilo que eu não posso perder. Ou seja, ele preferia abrir mão de algumas coisas para ganhar aquilo que eu não posso perder. E você, o que, que você não pode perder na sua vida? O que, que está dentro do seu contexto, da sua situação, da sua família, da sua casa, que você não pode perder? Existe alguma coisa que só Deus pode dar, mas que essa coisa está tomando o seu tempo, tomando o momento de pensamento ou de reflexão? Timothy Keller, ele fala que os homens, eles são capazes de criar ídolos, E quando esses ídolos tomam a sua imaginação e aquilo que só Deus pode dar, isso é um problema. Isso é um problema para mim e para você. E muitas vezes essas coisas, elas não são perceptíveis. Você só vai dar conta, você só vai perceber de que está preso a alguma coisa além do que deveria lá na frente. E isso já aconteceu comigo. Essa mensagem não é para você, eu estou aqui, até porque muitas vezes a gente pode se apegar a essa posição de ministro, de pregador, de orador, e ter mais apreço a isso do que a verdadeira fé em Jesus Cristo. Ter a vida lançada nas mãos de Jesus. Esse é o perigo. Quando as coisas te dominam, quando você não consegue viver sem elas, esse é o risco. E é interessante porque até para definir a palavra coisa é difícil. Tudo pode ter assumir a forma de coisa. Nós vimos aqui Paulo dizendo: essas coisas, para mim, eu considero como perda. E qual que é a postura que a gente tem que ter? Paulo, ele usa alguns verbos e ele vai construindo o seu raciocínio. E eu quero que você caminhe comigo. Primeiro, nós dizemos aqui no versículo 7, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, considerar. Nós temos que estar em constante consideração sobre a nossa vida, sobre os rumos da nossa caminhada. A segunda coisa que Paulo, ele diz a respeito desse contexto todo, em relação à vida dele como um todo, está no versículo 14, que ele diz assim, e nós cantamos isso hoje, na letra do Pelo Sangue, que quando na letra nós cantamos, meu passado apagou, coisa linda, porque Paulo ele fala disso aqui, ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa, olha só, coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, olha essa palavra, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A primeira postura é nós considerarmos a nossa vida. A segunda postura é prosseguir para o alvo. Esquecer do passado. Deixar para trás. E seguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos primeiro um homem que analisa a vida. Agora nós vemos um homem que é enfático, usa até a linguagem de um atleta, né? Prossigo para o, né, para o alvo, em busca do prêmio, e usa a linguagem de um atleta. E nós devemos ter essa postura, essa disciplina talvez, buscar uma disciplina de um atleta, porque só consegue chegar à linha final, não estou falando em vencer, em ganhar a disputa, não estou dizendo isso, mas só consegue chegar à linha final um atleta, a pessoa que se prepara. Então prossiga para o alvo nessa noite. Não deixe que as coisas deste mundo elas venham turvar a sua visão e você dar mais atenção àquilo que não deveria dar atenção. E a outra postura, e nós falamos isso na mensagem, por isso até foi pertinente o comentário do pastor a respeito que a palavra já vem sendo pregada. Eu estou aqui apenas reforçando dentro do contexto que nós nos propomos a falar sobre ter alegria. Eu estou apenas reforçando os mesmos conceitos. Porque no versículo 20, ele diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania. Primeiro, eu considero a minha vida, sou uma pessoa que analisa. Na segunda postura que eu tenho que ter é prosseguir para o alvo. E a terceira postura é de um cidadão que não pertence a este mundo, esperando pelo Salvador. E Paulo, ele termina dizendo: pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. O Senhor, ele tem esse poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E por isso, nessa breve reflexão, minha oração é que você consiga identificar as coisas que estão tirando o seu foco. Meu convite é que você analise a sua vida, assim como eu preciso analisar a minha vida. De não apenas estar aqui frequentando o templo, mas de repente estar comprometida que as coisas deste mundo. E Paulo fala aqui nesse capítulo 3 que as pessoas, elas estão envolvidas em pensamentos terrenos, mas que nós possamos pensar nas coisas celestiais e buscarmos a presença de Deus e aguardarmos a volta do nosso Senhor. Coisa que muitas vezes a gente acaba se esquecendo de reforçar. Nós esquecemos que Jesus vai voltar. Muitas vezes isso às vezes não traz mais aquele calor ou aquele efeito, mas que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo dele possa falar ao seu coração e você possa analisar a sua vida e entregar ao Senhor tudo o que está à sua disposição para que ele possa usar a sua vida e ele seja engrandecido através de você. Amém?
Amém.
Quantos podem aplaudir ao Senhor crendo nessa mensagem? O Senhor Rogério, que está abraçando a Esther, que o Senhor possa abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Amém.